Bom dia, Geraldo Custódio, bom dia aos ouvintes do Comando Marconi, especialmente do quadro Repórter 780. Nós hoje vamos falar sobre educação, a educação de Uruçanga. Os três primeiros meses que se passaram e que nós vamos saber hoje como foi esses meses, janeiro, fevereiro, março, finalizando, começando abril, os dados, o que nós tivemos de atividades e que nós vamos ter, os detalhes que nós passamos a conversar a partir de agora com a diretora de educação do município, a Juscelene Roque Furlaneto. Bom dia, Juscelene.
Oi, bom dia, Di Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, primeiramente, agradecemos a sua participação conosco aqui no Repórter 780. É bom que nós tenhamos a educação também junto conosco nos microfones da Marconi, para que a sociedade, as pessoas saibam o que acontece aqui em nossa cidade, especialmente na área da educação. Primeiramente, eu gostaria de perguntar a você, já que nós iniciamos janeiro e fevereiro, creio que seja a sua terceira participação aos microfones da Marconi, teve a apresentação, você falou outro dia também conosco por telefone, mas que você falasse um pouco para nós e para o ouvinte, as mães, os pais e também os alunos, sobre os dias letivos de 2017 e como é que ficou o calendário para este ano, Júcio.
Então, Ed, assim, ó, nós começamos o nosso ano letivo dia 22 de fevereiro. Nós temos as férias de julho, que vai ser na última semana de julho, então vai ser uma semaninha de férias, que nós chamamos de recesso, né? E nós vamos terminar o ano letivo dia 15 de dezembro. Isso está dentro dos 200 dias letivos de todo o município.
200 dias letivos?
200 dias letivos.
Esses 200 dias já são os normais todos os anos, a maioria...
Isso é lei, Ed, isso é lei. Tá? Nós temos que ter 200 dias letivos.
Porque nós já tivemos também, no passado, algumas movimentações de que houve paralisação, não na parte também do município, mas estadual, que os professores entraram em greve, tiveram alguns dias de paralisação, e teve aquelas mobilizações dizendo que os professores não trabalham, não querem trabalhar, mas tudo é dentro de um calendário, então.
Tudo. Nós temos um calendário que nós temos que obedecer. Como é lei, nós temos que cumprir essa lei. Quando fala em educação, dentro do município nós englobamos todas as escolas, da rede municipal, estadual e particular. Nos últimos anos, a rede estadual participou de algumas greves, mas ela sempre fez o calendário e cumpriu os 200 dias letivos. Isso nós temos por obrigação mandar para a GERED, que é o que fiscaliza em todas as leis, né, o que acontece, como nós temos que proceder no nosso município, é ela que determina. Então, nós temos que cumprir isso, encaminhar para a GERED para que seja aprovado esse calendário. Então, sempre foi aprovado dentro do nosso município.
Eu pergunto a você, porque justamente a rede estadual está em estado de greve, dia 28 de abril, poderá ou não, dependendo das tratativas, do que acontecer nas reuniões, assembleias, poderão ou não entrar em greve. Mas na rede municipal é diferente.
É diferente, é. Na rede estadual está se conversando, mas na nossa cidade eu não vejo essa mobilização, né? Os professores conversam, nós temos isso muito forte na nossa região. Mas na rede municipal está tranquilo, Ed. Não se fala nada sobre isso, em estado de greve. Mas eu penso que nem no estado. Eu acho que os pais, os alunos podem ficar tranquilos, que eles vão resolver de outra maneira.
Certo. A gente pergunta até para que o ouvinte saiba, que não fique, porque há essa distinção, e também para que não haja uma confusão da rede estadual junto com a municipal.
Fala em greve, fica ansioso, né? Tanto os alunos quanto os pais. Mas eu penso que nesse momento eles podem ficar tranquilos, que as nossas escolas estão conversando, os diretores, os professores. Eu acho que vai ser resolvido da melhor maneira possível.
Um outro tema que é importante, que esse 2017 também, não por surpresa, mas por alegria, transporte escolar universitário, noturno, os nossos estudantes que querem algo a mais na sua vida no futuro, conseguiram, adquiriram então o transporte escolar gratuito. Você poderia falar um pouquinho, explicar também para nós como é que está funcionando o transporte escolar dentro do município e também os que direcionam os estudantes para as universidades?
Primeiro eu vou te responder o que tu me perguntaste sobre o transporte do universitário, né? Sempre que o aluno precisar, ele pode se encaminhar até na Secretaria de Educação. Lá quem vai atendê-los ou vai ser a Fátima ou o Luiz para fazer a carteirinha. Precisa dessa carteirinha. O aluno tem que ter consciência disso. Ele só vai usar o transporte gratuito se ele apresentar essa carteirinha. Então, é obrigação dele nos procurar e fazer. E aí, com essa carteirinha, ele pode sim usar esse transporte para as universidades. Então, foi um ganho muito legal para a nossa cidade, para os alunos, né? O transporte dentro da nossa cidade, nós temos todo o transporte que a nossa cidade tem uma vasta extensão, né? Então, o transporte, ele é muito utilizado. Também, sempre que tiver alguma dúvida, com a Fátima, com o Luiz, pode ser comigo, mas é lá na Secretaria de Educação. Nós temos também, a lei do zoneamento. Tá? Essa lei é uma lei estadual. Mas, por enquanto, nós pensamos, a Secretaria de Educação, juntamente com o prefeito, que vai continuar como está. Mas isso para o próximo ano, está sendo feito um estudo. Ele vai ser adequado, sim, à lei do zoneamento. Então, vai haver mudanças. Eu não vou te dizer o dia certo desse acontecimento, mas provavelmente isso aconteça mais para o ano que vem. Mas já está sendo feito um estudo sobre isso.
Até para que os pais também possam se organizar na questão de levar os seus alunos.
Isso, a organização não só dos pais, da própria escola. Porque Sim. Tu mexe num transporte, tu mexe em toda a organização dentro de uma escola, toda na rede municipal e estadual também. Então, não é de uma hora para outra que nós podemos fazer isso, né? Fez um estudo sobre isso.
Porque o transporte escolar do município, ele atende não só a rede municipal, mas também a estadual.
As duas redes. Então, são muitos alunos que usam
Sim.
esse transporte escolar. Os Sim. nossos ônibus são cheios, né? Fora os terceirizados que nós temos. Tanto do município, nosso próprio, quanto os terceirizados.
Você tem esse conhecimento de quantos alunos hoje nós temos no município?
A matrícula, tu diz só na rede municipal?
Englobando, se tiver um número da municipal ou estadual, ou só da municipal, mais ou menos, para que o ouvinte saiba.
Nós temos, em média, 1.700 alunos matriculados na rede municipal. Na rede estadual, em média, mais ou menos, perto de 2 mil alunos.
Quase 4 mil alunos, então, nós temos na
rede. É bastante alunos. Claro que nem todos usam o transporte escolar, né?
Certo.
Boa parte desses alunos, principalmente aqueles que moram no interior, todos usam o transporte escolar.
E você falava da Secretaria de Educação, para anteciparmos, não deixarmos para o final, e a gente pode esquecer. Secretaria de Educação, para quem não sabe, ela funciona em qual local?
No bairro da Estação, bem próximo ali no poliesportivo, o poli do ginásio de esportes.
Certo.
Ela funciona ali.
A Diretoria de Educação. Que muitas pessoas não procuraram até hoje, não precisaram, e às vezes quando precisa utilizar, não sabe onde é e
é bem fácil,
não sabe onde pergunta também.
É bem fácil, bem pertinho do poli novo.
E os passes, eles são confeccionados somente para o estudo noturno, para a universidade. Durante o dia é preciso ter um passe?
Por enquanto, nós não ainda estamos cobrando a carteirinha, tá, de estudante. O próprio uniforme, né? Ele já identifica que é estudante. Mas nós estamos vendo isso também, Ed, porque o transporte é feito para o aluno, né?
Sim.
Para o aluno, somente para o aluno. Então, como já passou 3 meses, mas nós pegamos assim muitas situações a respeito disso, a gente ainda não tem a carteirinha dentro do município, mas vai acontecer também.
Eu creio que você fala isso porque tem muitas pessoas que querem utilizar o transporte escolar como carona para descer dos bairros, para vir até o centro, seria mais ou menos isso?
É mais ou menos isso. mas o transporte ele é destinado para os alunos, somente Sim. para os alunos.
Certo. Vamos falar agora também sobre, não sei se eu posso dizer avaliações, mas nós tivemos agora até, acho que foi a última sexta-feira, dia 31, a inscrição para a Olimpíada de Matemática. E você, que nós sabemos que é professora de matemática, creio que também tem um carinho por essa Olimpíada.
Isso, é a OBMEP.
Sim.
Né, que é as Olimpíadas destinadas às escolas públicas. Só a escola pública que pode fazer essa Olimpíada, que pode participar. Essa escola pública ela pode ser municipal, estadual e federal. Então, é uma oportunidade para os alunos testarem os seus conhecimentos. Eu posso dizer para ti, garantir, que não é fácil. Tá? São questões bem elaboradas, questões difíceis, mas nós temos dentro do nosso município sempre alunos que ganham, que vêm premiação, mesmo que seja pequena, porque é o Brasil todo. Quando tu pensa no Brasil todo, envolve muitos alunos. E nós sempre temos alunos, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, que eles ganham honra ao mérito. Então, vem de Brasília, federal, essa notificação que o aluno ficou bem classificado. Ele não chega, no nosso município não teve, não tenho nenhum conhecimento, e não teve mesmo nenhum aluno que ganhou medalhas. Mas, como eles ficaram bem classificados, eles ganharam honra ao mérito. E é muito legal, porque dentro assim, dos municípios próximos, são poucos os que conseguem.
Um bom índice, então, dessa medalha.
Um bom índice. Todo ano, nós temos alunos que ganham isso.
Você tem conhecimento de quantos alunos podem participar dessa Olimpíada no município ou depende?
Todos os alunos, de sexto ano ao terceirão, que querem participar, eles podem. A primeira fase é feita em cada escola. Então, o próprio professor de matemática e os outros professores que aplicam a prova. A segunda fase, aí os que passam, né, a gente manda para Brasília, lá eles fazem um estudo para ver quem passa para a segunda fase. Aí sim, a segunda fase, que provavelmente vai ser em... Geralmente é agosto ou setembro, aí vem de fora já os classificados e vem um pessoal para aplicar a prova e é escolhido um polo. Geralmente ou é no Barão do Rio Branco ou é no Caetano Besbate que é feito esse polo e os alunos vão fazer a prova da segunda fase ali.
E você como professora de matemática também, Jussi, como você pode rapidamente fazer uma avaliação dos nossos alunos, especialmente na matemática?
Assim, Edia, hoje a educação básica, ela passa por transformações. A matemática, ela é bem complicada. Então, se a gente for fazer uma análise mesmo profunda, eu posso te dizer que nós deixamos a desejar a respeito disso. O conhecimento da matemática, ao longo do tempo, ele foi mudando. Né? E nós temos que se adequar a isso. Então... Em termos de, quando nós falamos da OBMEP, né, que eu disse para ti que é um conhecimento diferenciado, eu penso que dentro do município de Uruçanga nós estamos ainda caminhando para isso. Nós não chegamos lá ainda, nós estamos caminhando. A matemática, ela é uma disciplina que requer várias situações, várias interpretações, e muitas vezes os nossos alunos e os nossos professores, eu falo por mim também, não estamos adequados a isso. Mas nós já estivemos mais longe, nós estamos caminhando para isso.
Eu pergunto isso, Juscelene Roque Furlaneto, diretora de Educação do município de Uruçanga, porque a matemática, a língua portuguesa, também são disciplinas que exigem muita atenção. Perguntei isso porque nós caímos agora na questão do déficit de atenção no nosso município. Como estamos, como os nossos alunos estão nesse tema, como eles estão prestando atenção nas nossas aulas?
Então, quando a gente fala em déficit de atenção, nós entramos na inclusão. Né? Nós temos alunos na rede, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, nós temos muitos casos de alunos que fazem parte dessa inclusão, né? Que precisam do segundo professor, que precisam de um monitor, que precisam de um estagiário junto com eles. Toda a nossa rede, quando o professor, muitas vezes o aluno já vem com o diagnóstico, tá, Ed? Ele já vem de casa, os pais já conseguiram identificar isso no filho. Muitas vezes não. Então, o que a escola faz? Os nossos professores, eles são muito atentos a isso. Então, quando eles identificam que um aluno tem dificuldade de aprendizagem, não consegue se concentrar, porque muitas vezes a gente diz, ai, mas é o aluno que é assim. Não. Muitas vezes ele precisa de um acompanhamento, sim. Ele precisa de uma ajuda. Não é porque ele quer que ele é assim. Então, o professor, ele é atento e ele encaminha para a nossa equipe técnica, que funciona lá na Secretaria de Educação, que é a fono, a psicóloga. Então, elas fazem um trabalho com esse aluno e ele é encaminhado para a doutora Carla. Muitas vezes, não precisa ser encaminhado para a doutora Carla. Nós, dentro da Secretaria de Educação, a equipe técnica consegue fazer um trabalho muito bom, assim, um trabalho ótimo, excelente, e o aluno já consegue melhorar o seu aprendizado sem precisar tomar remédio, né?
Sim.
Só com esse acompanhamento. Muitas vezes não. Então, elas encaminham para a doutora Carla e aí é feito todo um diagnóstico.
Só para conhecimento, a doutora Carla é psicóloga.
Não, ela é uma neuropsiquiatra.
Certo.
Ela que atende mesmo essa questão de aprendizagem toda neurológica. Então, nós não temos esse conhecimento técnico, né? Uhum. Que isso tem que ser um profissional dessa área para fazer.
E muitos casos detectados, como vocês
muitos,
conhecem?
Muitos, Ed. Muitos casos mesmo. Nós temos, assim, ó, salas de aula diagnosticado com 9, 10 alunos.
E como professor dentro da sala de aula, aí é obrigatório ter um segundo professor, como
isso
está hoje no
ou
município?
Ou segundo professor, um monitor ou um estagiário.
Tá? E dá um auxílio para esses alunos com dificuldades.
Exatamente, com dificuldades.
Certo. Mas isso não impede de eles estarem em sala de aula?
Não, eles têm que ter esse momento. Eles são alunos que frequentam regularmente o ensino fundamental.
Certo. Tá? Todas as escolas do município recebem alunos que sejam com déficit
educacional? Todas as escolas dentro da sua faixa etária recebem esses alunos. E nós notamos a mudança quando esses alunos são acompanhados, porque até então, antigamente, um tempo atrás, nós não tínhamos esse conhecimento. Então, o que acontecia? O aluno reprovava, muitas vezes era taxado de preguiçoso. Na real, não acontece, não é realmente isso, né? Muitos casos, sim, eles precisam de uma ajuda, eles precisam de um acompanhamento, eles precisam de um olhar diferenciado.
Certo. Que bom, então, que vocês, como professores, como diretoria de educação, estão atentos também a isto. 8:24, estamos conversando hoje com a diretora de educação do município de Dussanga, Juscelene Roque Furlaneto. Bom, Jussi, como você é conhecida em toda a comunidade, com os alunos também, a professora Jussi.
Também.
Nesse abril, quais atividades estão sendo preparadas, se há também, já que nós temos neste abril Dia Mundial da Saúde, dia 7, Dia do Hino Nacional Brasileiro, dia 13, Dia Nacional do Livro Infantil, dia 18, Dia do Índio, que é no dia 19, Dia de Tiradentes, 21 de abril, e o Descobrimento do Brasil, dia 22. Nós temos alguma atividade junto aos alunos para essas comemorações?
Tem bastante data, né, Ed?
Sim.
É um mês bem recheado. Essas datas que tu acabaste de falar, elas são trabalhadas em cada escola. Tá? O hino nacional é cantado em todas as escolas da rede municipal. Os alunos, eles cantam o hino nacional, então isso é muito importante. Nós pensamos que isso tem que continuar, né? A importância. Então, cada escola ela vai trabalhar. A sua escola vai trabalhar com as turmas, nem todas as turmas, né? Mas principalmente o ensino médio, o ensino fundamental, séries iniciais, todas essas datas são trabalhadas. Então, para o aluno, ele tem conhecimento, mas para ele adquirir mais conhecimento em relação a isso. Mas também nós temos uma data bem importante, que foi criada esse ano, e ela é estadual. É o Dia da Família na Escola, que vai acontecer sábado que vem. Vai ser num sábado, dia 8 de abril. Então, as nossas escolas, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, já estão se mobilizando para receber a família na escola. Nós tivemos uma escola que aconteceu um pouquinho antes, já aconteceu sábado agora, dia 1º.
Qual delas?
Que foi o Ernesto, lá no Bom Jesus.
Sim.
Que a diretora é a diretora Adriana Tibes. Eu fui lá, tive o prazer de ir lá sábado e de ver a mobilização que a diretora, juntamente com os professores, fizeram. Foi uma ação global, Ed.
Certo.
Assim, ó, teve atividade recreativa, atividade física, teve palestras com nutricionista, com psicóloga, teve atendimento com advogados. Essa questão agora que está bem em alta, né? A Previdência Social, então todos que tinham dúvida podia participar. Teve distribuição de lanche, teve a palhaça Narizinho, foi show de bola.
E esse formato vai obedecer também no dia 8, no dia da família na escola?
Isso, nós deixamos livre, tá, Ed? Cada escola vai se adequar à sua comunidade escolar.
Sim.
Mas isso nós pensamos que tanto a família com a escola, ela tem que formar uma equipe, ela tem que ser uma equipe. Então, foi ótimo esse no dia 1º, e no dia 8, todas as escolas estão se mobilizando, então eu penso que vai ser um nível bem elevado, vai ser muito legal essa participação da família na escola.
Tá certo, Juscelene Roque Furlaneto, diretora de Educação do município de Iruçanga. 8h28, temos que encerrar a nossa participação, mas esses dados da família na escola nós gostaríamos depois de repassar também aos nossos ouvintes. Você deixa conosco o dia, fazer um convite mais a fundo.
Ai, que bom, Ed.
E eu agradeço a sua participação conosco aqui no Repórter 780.
Eu que agradeço essa oportunidade. Nós temos que ser parceiro, como tu falasse antes, né? E sempre que precisar de alguma informação, nós estamos a dispor de vocês. Muito obrigada.
Okay, obrigado, Juscelene Roque Furlaneto, diretora de Educação do município de Iruçanga, aqui no Repórter 780, que tem a parceria de Altoff, Supermercados, Feirão de Fábrica Rolusa, Loja Berlanda de Iruçanga e Consultório Odontológico Doutora Sunia Nunes. Para o Comando Marconi, repórter Ed Carlos.